Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:06 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando hoje, terça-feira, 26 de março de 2024. E a metralhadora da informação chega chegando. Até às 8, todo mundo ligado aqui, viu?
Gabriela FM.
E o oferecimento é todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, ao Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contin Tintas. Dividindo a bancada tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa!
Marinho Santo!
Chegando para dar bom dia para você, Robertinho Scarpita. Bom dia para você que está com o rádio ligado, está debaixo da coberta, está saindo para o trabalho, tá no banho, tá tomando, tem que tomar banho pra ir trabalhar, tá todo mundo legal aí no clima, tomando café também, tá na mesa sentado, a partir de agora chega pra perto do rádio, aumenta um ponto no volume, e estamos juntos até às 8 da manhã de hoje com muitas notícias, muitas informações. E você é um ouvinte privilegiado, não é isso, Scarpita?
É verdade, eu acho engraçado quando você falou que tem que tomar banho. Tem gente que não gosta de tomar banho em outro horário, imagina de manhã cedo.
Ainda mais com uma cruviana dessa, quando o tempo tá carrancudo, tem
essa
gente
virada
que não toma banho.
É, acho que foi a lua, viu, seu repórter? A lua cheia acabou dando essa virada de tempo aí, viu? Mestre Roxinho, um abraço.
Tava lembrando
dele agora. O barco tá balançando lá, rapaz.
Silvano. Roxinho namora, a Aeroíris com a irmã de Silvano.
Pois é, um abraço aí pra turma do Rio do Engenho. Dona Mundinha na Lagoa Encantada, tomando aquele cafezinho gostoso. Luiz, lá em Aritaguá, rapaz. Não, Luiz é em Sambaituba. Em Aritaguá é nossa amiga Vera. Um abraço, Vera Pitu também tá ligada com a gente, um abraço, a turma dos distritos aí, rapaz, nosso querido Tony Moreira, lá em Maria Jape.
Tony Moreira,
aí Vila Cachoeira também, rapaz.
Tony Moreira,
devendo essa visita
lá em Maria Jape, o Duda tá na Tibina.
Duda da Tibina, verdade, viu, seu repórter? Tem a nossa querida, da família Mello, a matriarca da família Mello em Vila Cachoeira, também ligada com a gente. A gente fica muito feliz de chegar aí nos quatro cantos. A turma de Sapucaeira, Santana, Santaninha, Vaninha, um abraço pra você, viu, Vaninha? Meu amigo Zélio aí, no São José, rapaz. Idão, lá na Queimada, né? Na Queimada ainda tem o nosso amigo, o pai do Júnior Linguiça, rapaz. Tá devendo uma feijoada, né? Uma feijoada que ele foi fazer.
Linguiça.
O Clóvis Linguiça disse, vou fazer uma feijoada pra vocês.
Depois da Semana Santa.
Depois da Semana Santa a gente vai ficar cobrando aqui, viu, Clóvis? Um abraço pra você. 6:08 na Bahia, vai se atrasar, não? É o Tropa de Elite que chega chegando, né? Um jornalismo diferenciado com a credibilidade. Vocês colocam Tropa em primeiro lugar e nós temos você, amigo ouvinte, com prioridade. A partir de agora, então, já trazer informação do tempo para essa terça-feira, o outono, a lua cheia. E aí já sabe, seu repórter, a turma, o que é que vai acontecer, rapaz? Essa semana, como é que vai ficar o tempo? Vamos saber agora. Painel digital, de acordo com a agência Clima Tempo, você confere com a gente.
Temperatura.
Nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Senta, estúdios Gabriela FM, termômetros marcando 24 graus, 5% é a probabilidade de chuva para hoje, né? Com nuvens no céu nesse exato momento, essa viração aí da lua cheia, tá? Vamos às manchetes que serão destaques, nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Manuel Messias, tem Nath Almeida, tem Paulo José. E para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga no nosso quadro Bola Dentro. Agora, as manchetes que serão destaques, no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
E detalhes do homicídio ocorrido no bairro Armandão, em Ubaitaba, onde Chancha de Faisqueira foi morto a tiros.
Prefeitura de Itabuna realiza convocação histórica dos aprovados no concurso público.
Notícia boa: a Assembleia da Polícia Civil e da Polícia Técnica aprova nova reestruturação salarial. Presidente Eustácio Lopes.
Pessoal de Ilhéus realiza grande evento do Márcio Mulher. E aqui nos estúdios hoje, fazendo parte, fechando com chave de ouro o Márcio Mulher no Tropa de Elite, vamos estar recebendo a Major Joilma, comandante da 68, a companhia que é responsável pela segurança da área central da cidade.
Deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Menor procedente de Serra Grande, vítima de espancamento.
Reuniões discutem eixos temáticos do plano diretor de Ilhéus. População pode enviar sugestões até dia 15 de abril. Quem é que faz aniversário 15 de abril, rapaz? Fizeram em homenagem ao aniversariante do 15 de abril, viu? O que é que tem mais?
Delegado Helder Carvalhal, titulado Núcleo de Homicídios, investiga homicídio ocorrido no bairro Nossa Senhora da Vitória, onde a vítima, Eupídio Maia dos Santos, foi executado a queima-roupa.
Olha, índices baixos da nossa educação, a educação da Bahia. A gente vai trazer daqui a pouquinho essa notícia, viu? Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, programa Tropa de Elite, são 6 horas e 12 minutos, 6:12. Olha, este homicídio ocorreu no bairro Armandão, próximo ao Bar de Sapoca, em Ubaitaba, onde Chancha de Faisqueira, ele foi morto, né? Tinha um apelido também de Dunga ou Chancha, morto a tiros na noite do último domingo no bairro Armandão. Ainda segundo a polícia, segundo 190 da Polícia Militar, SICOM, populares atribuíram a autoria a um elemento conhecido como o Wallace, que teria atingido a vítima com diversos disparos de arma de fogo. E outros dizem que homens numa moto teriam se aproximado do Chancha ou Dunga e deflagrado diversos disparos. O Chancha morreu ainda no local e, conforme a Polícia Militar, ele tinha passagens pela polícia e era autor de diversos furtos no município de Ubaitaba. O DPT, Departamento de Polícia Técnica, foi acionado, fez a remoção do corpo e, segundo informações, a autoria e a motivação aí aponta como esse Wallace. Aí vai ser agora a investigação do delegado de Ubaitaba. A equipe de plantão deslocou até Ubaitaba, bairro Armandão, com o DPT, Departamento de Polícia Técnica. No local do ocorrido, do homicídio, não foram encontradas testemunhas, todo mundo calado, todo mundo com cadeado no bico, nem parentes que identificassem a vítima, mas ele já foi identificado como o Chancha de Faisqueira. Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite falando, Scarpita, falando de uma mulher cubana. Ela não é brasileira, é de Cuba, foi agredida pelo companheiro no interior de um veículo, estava dentro do carro,
começou a
agredir, perdeu o controle do veículo, resultado, colidiu frontalmente com uma moto lá em Canavieiras. Resultado, um motociclista internado em um dos leitos do Hospital Regional Costa do Cacau.
Daqui absurdo isso aí.
Falando desse grave acidente que ocorreu lá por conta dessa agressão física.
Macho mulher, e a gente tem que dar esse tipo de notícia.
A cubana caiu no pau.
É absurdo, viu? Preciso combater qualquer tipo de violência. Olha, ontem, né? Uma fiação pegou fogo, postes ali, o pessoal ficou, né? Inclusive prejudicado, seu repórter. Parque infantil. A Coelba continua oferecendo um serviço de péssima qualidade. O Zona Sul está sofrendo e muito. Eu estou imaginando quando é que aqueles prédios, né, vão estar 100% já ocupados e como é que vai ficar a situação desse serviço prestado da Coelba. A gente teve um poste que foi trocado no sábado, ali na 7 de setembro. Inclusive a turma entrou em ação, isolou a área para fazer a troca do poste que estava quebrado. E agora, ontem, o fio começou a pegar fogo, rapaz. Um cenário, né, familiar, mas preocupante. E aí um emaranhado de fios, de energia, de internet, pendendo nos postes, transformando a paisagem urbana em um quadro de caos organizado, porque nas grandes cidades é tudo já de baixo. Tudo dentro do tubo, seu repórter. Tudo organizadinho. E a gente não vê essa preocupação. Nossa cidade caminha para os 500 anos. É preciso pensar isso. É preciso fazer o planejamento. Os bairros planejados. Vamos começar. Vamos fazer agora. Vou pegar a Avenida Baitaba. Vamos botar tudo, ó, de baixo. Deixar tudo dentro do cano, tudo bonitinho, tudo organizado. E aí, outro parque infantil pegou fogo, a turma. Depois do almoço, estava lá, né, trocando os fios, que pegou fogo. A turma, imagina, que loucura, rapaz. Emaranhado de fios no poste.
Precisamos pegar o trânsito, desviamos do problema para poder pegar a Avenida Baitaba cá na frente.
É complicado, viu, seu repórter? Bicho pegou, viu? Com a palavra, dona Coelba, que está prestando um desserviço, depois que terceirizou aí. Eu estou numa expectativa muito grande para essa audiência pública. Próximo dia 4 de abril, né, na Câmara de Vereadores. Fiquei chateado com uma reunião que foi feita portas trancadas, com alguns vereadores participaram da reunião. A gente viu aí a luta na Assembleia Legislativa do então, hoje, secretário de Agricultura, mas na época deputado estadual, Tum, que inclusive esteve conosco. O Luciano Luna realizou naquele momento também uma audiência, né, uma sessão especial para discutir esse serviço que a Coelba está deixando o ilhéense na bronca.
E foi boicotado.
Boicotado.
Os bastidores da Câmara de Vereadores.
Boicotado. É um absurdo isso. Um absurdo. E é nessa hora que a gente chama a atenção, a sua atenção. Você que anda sofrendo com os problemas da Coelba, a gente não vê o representante do município, que é a maior autoridade do município. Quem é a maior autoridade do município? O prefeito. Não é isso? O prefeito da cidade não vê uma nota sequer na bronca, chamar, vai lá em Salvador, bate na porta, ó, Ilhéus está sofrendo. A nossa região aqui tem sofrido por conta da Coelba e não vê uma ação concreta. Aí a Câmara faz uma reunião de portas trancadas, 5 vereadores com a cúpula da Coelba. Pra quê? É pra maquiar a audiência pública que vai acontecer no dia 4? Então são coisas como essa que a gente não consegue entender. Enquanto isso, a população sofre com o serviço prestado.
Inclusive informando a população que amanhã estaremos entrevistando aqui o gerente da Embasa, o Felipe Madureira. Será sabatinado aqui no programa.
Outro campeão de reclamação aqui.
E amanhã ele vai esclarecer vários assuntos. Ele disponibilizou, atendeu o nosso convite, o Felipe Madureira. E logo depois do programa Tropa de Elite, o Felipe Madureira vai até o bairro do Iguape, a Vila Ferroviária. Ele vai atender um chamamento, um pedido de socorro lá daqueles moradores, em nome do Pedro, da NP Materiais de Construção. O Pedro pediu, pelo amor de Deus, quando chove, a gente não tem sossego aqui, nós moradores. E aí nós estaremos levando o Felipe Madureira para o Pedro NP, os moradores da Vila Ferroviária, apontar onde está. É da prefeitura? É da Embasa? A Embasa pode ajudar aquela comunidade da Vila Ferroviária? Sim ou não? Então é amanhã, o dia D, viu?
Verdade, seu repórter. E a gente cumprir nosso papel, né? Um programa que tem um compromisso com o povo. E aí amanhã, após a entrevista, estaremos indo até o bairro do Iguape, acompanhado do gerente Felipe Madureira, depois de ser entrevistado aqui no nosso programa. Vamos dar a primeira passada? Suia Melo, aí na Vila Cachoeira, um abraço pra você. Vamos lá no nosso WhatsApp, dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Família Melo, aí na Vila Cachoeira, tem a Suia, tem o Antônio, Kleber do São Domingos. Kleber do São Domingos, acorde agradecendo e nunca se esqueça, mesmo nos dias mais difíceis de sua vida, Deus cuida de você. Bom dia, amém. Cuida de todos nós, hein? Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Jeane Costa, do Teotônio Vilela. Todos os dias eu acordo ligadinha no Tropa de Elite. Um abraço. Inês, Inês é lá do bairro do Iguape. Bom dia, meninos do Tropa. Olha, esse lixo fica aqui do lado do ponto de ônibus, no Iguape. Estamos na pandemia da dengue, a coleta de lixo passa aqui no bairro todos os dias. Não sei por que o povo joga lixo na rua. Educação. Cidade limpa não é aquela que mais se limpa, não. É aquela que menos se suja. Olha aqui. A Inês está dizendo, olha, o carro do lixo passa todos os dias no Iguape. E ela fica sem entender por que o povo joga lixo na rua. Tem pontos viciados de lixo, né? Que a gente precisa fazer a nossa parte. Não é só depender da FG, né? Só depender da Secretaria de Serviços Públicos, não. Aqui é uma moradora do bairro questionando por que a população está jogando lixo na rua. A Camila, Camila do Alto do Carvalho, um abraço para você, Camila, obrigado pelo carinho. Tá mandando um abração aí pro Newton César, tem a Mônica também, né? Toda a turma 10 aí. Sil em Ribeira das Pedras, bom dia, Sil. Sil acorda cedinho. É vizinha do Aurélio, né? A Aurélio disse, olha, Sil, o rapaz é fã de vocês, viu? Aurélio, um abraço, Sil. Bom dia pra você, bom dia aí pra Dona Dora, né? Pra Natália, Vanessa e o netinho Ravi. E pra toda a turma ligada aqui na Gabriela FM. Tem mais ainda, Marcos Gargamel, acorda cedo, Jardim Camburi, lá em Vitória, Espírito Santo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Manda um abraço aí, rapaz, meu aniversário, Nayana, cidade de Una, parabéns pra você, Nayana. E Tiago Santos lá do Mambape, também tá ligado com a gente. Pra fechar essa rodada aqui, tem o Ciso Boy, seu repórter.
Olha, Scarpeta, o locutor vereador Matheus Santos, lá de Uruçuca, foi procurado por dona Jussi, Jussi proprietária do bar Três Corações. Olha, o Jussi fala aqui para o Matheus, olha, venham por meio desse veículo sincero e respeitador de comunicação da região informar sobre os fatos ocorridos na cidade de Uruçuca no último dia 16 de março, por volta de 1 hora e 34 minutos, madrugada, no trecho da rodovia que liga Uruçuca ao Baitaba, a aproximadamente 164 metros. Tendo surgido uma briga entre os dois cunhados, Rafael Júnior e Giovanni Salles, juntamente com sua esposa Tamires Salles, que não se encontrava nas imediações do bar Três Corações, usando um depoimento falso, não existente, tentando denegrir a imagem do bar Três Corações, que tem como base pessoas respeitadoras, moradores que fazem presente todos os finais de semana no bar Três Corações. Queremos agradecer a polícia militar que se fez presente lá no bar, não vendo nenhum tipo de alteração envolvendo o bar. Queremos agradecer também as vozes que representam as cidades vizinhas da região. Marinho Santos, Robertinho Scarpita e Matheus Santos, nos ajude com a verdade em cima da verdade, e acima de tudo, a direção Jussi, a Jucineide Santos Capita.
Valeu, Jucineide, tá esclarecido, né? E olha, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou na semana passada que o estado da Bahia viu uma diminuição no número de jovens entre 18 e 24 anos engajados nos estudos. A taxa de estudantes nessa faixa etária caiu de 30,4% em 2022 para 29,9% no ano passado, 2023. Uma redução que representa cerca de 34 mil jovens a menos frequentando instituições de ensino em apenas um ano. Esse declínio marca o terceiro ano consecutivo de queda, atingindo o menor patamar desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que começou lá em 2016. Atualmente, o estado conta com apenas 455 mil jovens nessa faixa etária matriculados em algum nível educacional, sendo que metade deles no ensino superior. Além disso, a pesquisa destacou um problema persistente, né, nessa defasagem educacional, com 42,8% dos jovens estudantes estando atrasados em seu percurso escolar. Isso significa que cerca de 195 mil dos 455 mil jovens matriculados não concluíram o ensino básico na idade esperada. É um dado preocupante, viu, seu repórter? A gente sabe que a educação, né, força nos estudos é arma para o sucesso. É uma base que a gente não pode medir esforços, né, para deixar para os nossos filhos. Aí me faz lembrar a luta daqueles estudantes que não tiveram oportunidade no passado, que estavam frequentando o EJA lá na Escola Sérgio Carneiro em Olivença, que a secretária Loura não deu a mínima importância para viabilizar. Ontem eu conversava com o morador e estudante, ele disse: olha, Scarpita, estou indo lá, né, participar em Águas de Olivença, lá na aldeia, a aula vai ser lá em cima, fui muito bem recebido. Imagina só, ele não desistiu, mas outros vão desistir no meio do caminho, seu repórter.
Olha, complicado. Scarpita, sem nenhum puxa-saquismo, eu que ao longo do tempo bati de frente com a Loura, e depois da entrevista da vereadora Emilda Mendonça aqui aos,
você tá defendendo
ao
Loura,
vivo,
agora?
A Loura está travada. A Loura, secretária, está travada.
Cuidado
pelo secretário Átila Dócio. Está com pires na mão e dizendo amém, amém, amém ao Átila Dócio. Tudo, você viu a Emilda falar? Tudo tem que passar pela Secretaria Municipal de Obras, pelo Átila Dócio, e o Átila Dócio faz o que quer com a Loura. Então a Loura está travada, está na mão do Átila. A secretaria não tem autonomia, a Secretaria Municipal de Educação, e aí o Átila faz da Loura o que quer, né?
Complicado.
E aí a gente
isso
vai ver
aí,
a realidade. Agora a Loura pensa que é a bambambam, que é a secretária, que sabe tudo, e tá na mão do... Cuidado com os documentos que você está metendo sua assinatura aí, Loura, para lá na frente não te complicar. Você vai sair com a mão na frente, outra atrás, e o Átila que é o bambambam, o homem dos projetos, esses projetos que lá no futuro você vai ver o que pode acontecer, viu?
Marinho Santos!
Tá na hora! 6h28 na Bahia, vamos pro primeiro giro. Você tá sabendo que já tem gente do primeiro escalão do governo Mário Alexandre boicotando o candidato...
Traindo o Papa. Rapaz. O Papa está sendo traído, nada mais, nada menos, até o presente momento já detectamos...
Quantos?
Que dois secretários que estão mamando nas tetas do governo não segue com o candidato do prefeito Mário Alexandre. O Papa está sendo traído por dois secretários municipais.
Tá demais você, viu, rapaz?
Marinho Santos, cuidado com essa linha.
Vamos no giro!
A região interligada no Tropa de Elite.
Primeiro giro tem ele, Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 26 de março, e eu venho chegando com informações para nossa Uruçuca. Campanha de vacinação contra a gripe. Atenção, Uruçuca, a vacinação contra a gripe chegou mais cedo. A partir, na verdade, começou ontem, dia 25, né? E se você faz parte do grupo prioritário, procure uma de nossas unidades de saúde e proteja-se. E olha, segura o fole, que a segunda atração está confirmada para o nosso Arraiá da Gente. A primeira atração foi Lambaçaia e a segunda atração vai ser um Arraiá daqueles, porque a banda Bonde do Forró vai trazer o Arrastapé Raiz para o coração da nossa festança. Anota aí na agenda, de 22 a 24 de junho, o maior São João do Sul da Bahia é aqui em Uruçuca. É o Arraiá da Gente. E claro que eu falo no oferecimento do Furacão Estúdio. Ei, você precisa gravar seu comercial? Precisa gravar seu jingle, sua paródia? Ah, você precisa falar com o Furacão Estúdio. 739-91-33-3911. Furacão Estúdio, a qualidade que o Brasil e o mundo já conhece. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Um abraço. Um abraço para você, Matheus Santos. Obrigado pelo carinho, viu? É, Maria Estrela, aquele abraço aí, viu? Olha, gente, eu tava ouvindo atentamente, viu, senhor repórter?
Ele falou Maria Estrela.
Tava ouvindo. Ó, presta atenção. Uruçuca. Uruçuca. Eu tava ouvindo atentamente o Matheus falando. Mais uma atração confirmada, né? Itabuna também já tá aí, né? Outras cidades, Jequié, dando show, anunciou ontem Bruno e Marrone. Eu não tô vendo nada pra Ilhéus, rapaz. Vai ter o Viva Ilhéus? Prefeito Mário Alexandre, o que é que nós vamos ter de festa? Cidade faz aniversário, junho, daqui a pouquinho. Vai ter o Viva Ilhéus? Não tivemos o Aleluia, né? O Aleluia já foi extinto do calendário.
Boicotado.
Aí agora vai ter o Viva Ilhéus? Ou vai deixar para a última hora, né? O que é que vai sobrar para Ilhéus? As atrações por parte do governo do estado? Vai fazer como? Eu queria uma resposta. A gente precisa definir isso, gente. Acá aí, ó. Uruçuca, prefeito Moacir, já segunda atração, já tem Lambaçaia, já tem Bonde do Forró, né? Jequié, um bocado de atração. A Itabuna, já Calcinha Preta, Léo Santana no Ita Pedro. O que é que vai ter, Ilhéus? É isso? É isso, amigo ouvinte, que a gente cobra aqui nesse programa e a turma fica às vezes chateada, dizendo, olha, vocês pegam no pé demais.
Olha, Scarpita,
não pegamos
pra,
no pé
só
não,
pra
viu?
Pra tentar consertar um pouquinho você aí,
porque
você deu uma emendada aí e tá todo mundo, pode estar todo mundo pensando que Maria Estrela é uma atração.
Não.
Maria Estrela é um restaurante que existe, comida caseira, lá na UBS, lá em Uruçuca, viu?
Uruçuca, é restaurante
daqui a pouco,
Maria Estrela.
Que Maria Estrela tá disponível a participar
a atração do forró.
Aleluia, Ilhéus.
É, a atração do forró.
O forró de Ilhéus.
Banda Maria Estrela. Até tem nome de banda, viu? Mandar um abraço aí pra Turma 10 da música de Ilhéus. É, essa classe que a gente tem um carinho, a gente conhece muito, porque eu já fiz parte de um projeto até de sucesso, foi a banda Estampa do Forró, lá no ano 2000. E a gente conseguiu, através da força da Gabriela FM, botar mais de 20 mil pessoas para cantar a música Só Um Olhar. Em 15 dias executando a música aqui na rádio, né? Avenida Soares Lopes, o São João foi na avenida, e aí mais de 20 mil pessoas cantando a música Só Um Olhar. A turma das antigas sabe do que a gente está falando. E os artistas de Ilhéus, eles precisam estarem unidos. Aí o pessoal falou, mas Scarpita, não é só a classe dos artistas que estão desunidos, não. Várias classes não tem a união. E se você não tem união, você não é forte. Unidos somos mais fortes. Precisa colocar isso na cabeça. Nós vamos pro faturamento, vamos tomar um chocolate gostoso, afinal
você
de contas, a gente tá em Deus, viu?
Nos fez lembrar que nossa classe também, radialistas, nós não somos unidos.
Você presidiu o sindicato, você viu a luta, né?
Você viu a turbulência que foi presidir o sindicato, e eu lembro-me muito bem do saudoso Edson Pereira, que ele tentava unir tudo e todos, era um trabalho gigantesco, né? Mas a gente conseguiu fazer
vida
um
que
trabalho
segue, seu repórter.
Diferenciado.
Você fez a diferença no sindicato, viu? Vamos lá, faturamento do Tropa, a gente volta já já. Até às 8 no oferecimento, pré-moldadas Guanabara, pomada especialista, rede Meira de supermercados, Doutor Fix. Tem também Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jalba Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contin Tintas. Sai daí não, viu?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
102,9.
Estamos de volta, bom dia pra todo mundo. Super terça-feira, acorda pra vida. Aqui a notícia chega primeiro, tá rolando o número 1 das manhãs até às 8 pra você, viu?
Tropa de Elite.
São 6h43 na Bahia.
Bom dia, bom dia.
Olha, contando com a presença aí da co-vereadora do PSOL em Salvador, Alaina, né? Da dirigente nacional Eline Matos e da pré-candidatura a prefeito, né, de Ilhéus, uma crise e Chaira. A presidente Bernadette Souza conduziu com muita construção política e debate da atuação, situação que as mulheres enfrentam aqui em Ilhéus. Um evento muito que bacana, né? Um evento que pôde marcar aí o Março Mulher. Mandar um abraço, é uma crise, está sempre ligado com a gente, né? O nosso município não tem creche, as mulheres precisam ir pela madrugada para conseguir marcar exames ou consultas. Os filhos, né, até a presente data ainda não têm aulas regulares em muitas escolas. As mulheres do campo não conseguem ter rotina de ir e vir para negociar seus produtos pelas más condições das estradas, né, a questão de quem vive nos distritos. E são vários desafios. Eu no sábado estive lá em Sambaituba e eu fiquei muito preocupado também, voltado para a questão além, né, da infraestrutura, da gente poder explorar mais aquele potencial. Eu fiquei preocupado com a questão da educação especial, seu repórter. E as pessoas precisam distinguir, né, o que é uma criança que tem autismo e uma criança que tem o TDAH. Eu sei que, atenção, secretária Loura, dá uma olhadazinha com carinho, secretária. São mais de 10 crianças, né, a informação que chegou pra gente, que necessitam de uma educação especial, viu, secretária? Inclusão, ó, inclusão, tá certo? Marinho Santos, vem com a notícia, porque logo depois tem Edenildo Braga e já a nossa convidada hoje, não é isso?
É isso aí, tem notícia boa aqui, Scarpita, preste atenção, notícia boa. Daqui a pouquinho a presença da Major Joilma, que é a comandante da Companhia 68, ao vivo aqui no programa Tropa de Elite. E agora vamos à notícia boa. A notícia é para você que é policial civil, a polícia técnica também. Aprovado a nova reestruturação salarial para investigadores, escrivães, delegados, peritos técnicos, criminais, odontolegais e médicos legistas. Aprovado uma nova proposta de reestruturação salarial da Polícia Civil e Polícia Técnica, fato ocorrido manhã de ontem durante a Assembleia Geral Conjunta no Hotel Fiesta, lá no Itaigara. A Assembleia foi organizada pelo Movimento Unidos pela Valorização dos Policiais Civis, representado por sindicatos e por associações, vários sindicatos. O principal sindicato é presidido por um ilhéense, o investigador Eustácio Lopes, que é o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia. Eustácio ressaltou que a proposta de reestruturação salarial aprovada pela categoria pretende, nos próximos 3 anos, tirar os policiais civis baianos do 26º pior salário do Brasil e irá colocar a categoria entre os 5 maiores salários do país. Então, o Eustácio destacou que as entidades vão solicitar ao governo do Estado da Bahia o avanço das negociações e pontuou que a nova proposta de reestruturação remuneratória da Polícia Civil e da Polícia Técnica já foi encaminhada pela delegada-geral Heloísa Brito ao secretário de Segurança Pública. Então, foi aprovado o estado permanente de mobilização e iremos aguardar a abertura oficial da mesa de negociação junto à Saeb para aprovarmos a valorização salarial da categoria para o próximo triênio 2024, 25 e 26. O governo tem feito gestos de respeito à categoria, como as reformas nas delegacias e o aumento do efetivo. Portanto, estamos confiantes, disse Eustácio Lopes, de que o governo vai também fazer a valorização salarial da Polícia Civil e também da Polícia Técnica. Notícia
importante,
boa,
notícia boa aí. Guerreiro, Eustácio Lopes, é de Ilhéus, né? Notícia boa. Agora, olha que notícia ruim. Moradores de Castelo Novo, na bronca, seu repórter. Teve uma pessoa que colocou óleo no banco do ponto de ônibus. Imagina só, você vai chegar no ponto de ônibus lá em Castelo Novo e vai dar de cara com um ponto onde o banco está todo melado de óleo. Jogaram o óleo no banco do ponto de ônibus.
Só né? Valdemir, pra ninguém Valdemir sentar. Não sentar, velho.
É, só Valdemir não, todo mundo lá, viu? Ai, ai, ai. Que situação. É hora do futebol no nosso programa.
Bola dentro.
E aí a gente convoca Edenildo Braga, chegando para falar de futebol no nosso programa. Bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Flamengo decidiu que não vai suspender o contrato de Gabigol, que pegou o gancho de 2 anos do Tribunal de Justiça Desportiva de Antidopagem por tentativa de fraude em exame antidoping. O clube e o jogador recorrerão da decisão de imediato. Internamente, a diretoria do Flamengo descartou que, por enquanto, a suspensão do contrato do jogador não vai acontecer, o que é previsto pela Lei Geral do Esporte. O clube, porém, pode rever a decisão se a pena for mantida. O retorno aos gramados aconteceria apenas em abril de 2025, já com Gabigol com o contrato encerrado com a equipe rubro-negra. Embalado pela vitória sobre a Inglaterra no último sábado, a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira diante de outro forte rival, a equipe espanhola. O jogo acontece às 17h30, hora de Brasília. As seleções se enfrentam em amistoso no lendário estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. E a bola rolou ontem no Campeonato Gaúcho. O Internacional de Porto Alegre empatou com o Juventude em 1-1. Como houve empate na primeira partida, a decisão nos pênaltis. E quem levou a melhor foi o Juventude, que venceu por 6-5 e está na decisão da competição. O adversário sai hoje. O jogo entre Grêmio e Caxias às 21 horas. Quem também garantiu vaga na final foi o Atlético de Goiás no Campeonato Goiano. Bateu Goiânia pelo placar de 3-1, formando 6-3 no agregado, já que havia vencido a primeira partida pelo placar de 6-3. O outro jogo acontece hoje, envolvendo Vila Nova e Aparecidense. Primeiro jogo, Aparecidense 2-0, com Vila tendo que vencer hoje para garantir a vaga na final para enfrentar o rival Atlético de Goiás. No Brasileiro Feminino, 2 jogos ontem, tivemos o Bragantino batendo o Atlético Mineiro por 2-1 e o Flamengo perdeu no seu mano de campo para o Corinthians, placar de 3-2. O Brasileiro Feminino, que está de vento em polpa, movimentando as meninas aí que atuam em nosso futebol. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. A Comercial Boa Ideia informando que tem peixe fresco e peixe salgado. Vá lá e confira. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você. Amanhã tem mais Bola Dentro aqui no nosso programa. Os torcedores do Flamengo estão na bronca aí com essa decisão, viu, seu repórter? Rapaz, que fase é essa, hein? Robinho, né? Daniel Alves e aí o Gabigol agora com o negócio de... fraudando exame, que situação, não?
Viu?
Amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
É Danilo Braga, vai pro banco de reserva, vai descansar. Amanhã você volta. 18 horas tem Gabriela Esportiva. Vamos no zap zap da moral. Pra quem dá moral pra gente.
A galera toda tá na escuta.
É, seu Dico no Banco da Vitória ligado com a gente. Seu Dico, um abraço. Super terça-feira. Nossa querida Nina. Nina tá na barreira ligada com a gente. É tropa de elite, a metralhadora da informação. Ratinho, ratinho, ratinho. Um abração aí, né? Um ratinho é síndico do Residencial Rio Cachoeira. Dona Luzia, sua mãezona também ligado com a gente. A Marli, a turma 10 aí da UBS. E o povo fala no Tropa de Elite. Bom dia.
Bom dia, meu amigo. Aqui quem fala é Cláudio do Pontal.
Fala, Cláudio.
Ele não precisa de show de festa, não precisa de infraestrutura, obra de saneamento, infraestrutura e turismo, desenvolvimento. Tá entendendo? No momento precisamos disso, não de festa.
No momento, entendi a sua opinião.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Roberto Luiz Capito e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Tessou! Infelizmente, as campeãs de reclamação em Ilhéus continuam sendo Coelba e Embasa. E aí, Coelba, Embasa e Prefeitura, uma jogando a culpa na outra. A Embasa fala que é da Prefeitura, a Coelba fala que é das empresas de internet e as empresas de internet...
Joga pra
de
outra.
Telefonia. Marrom de Léo, forte abraço a todos.
Valeu, Marrom, é um jogo de empurra.
Bom dia, Roberto Santos. Bom dia, Roberto Santos Capita. Bom dia. Sou morador aqui da Vila Goiás, Roberto Santos, ao lado do Exército Federal. Tem uma árvore aqui sustentada só praticamente só pelo cio. É, já fiz reclamação na Coelba. A Coelba fala que a prefeitura, já fui na prefeitura, a professora fala com a Coelba. E tal, pra causar um acidente aqui. Se ela cair aqui, vai riscar ter até um acidente em cima de um carro desse que passar aqui. Muito obrigado, um bom dia.
Bom dia, bom
Essa
dia.
Informação pra mim.
Um abraço pra você, o jogo lhe empurra.
Ô Marinho, bom dia. É que quem tá falando aqui é a Cleude. Eu quero te perguntar uma coisa a você. Por que em Semana Santa a gente não vai ganhar o peixe? Quem tá buna deu, por que aqui em Léo não deu? Porque a gente não tem condições de comprar o peixe não, Marinho. Tem não. Semana Santa, podia o prefeito dar, né? O peixe pra gente, né? Porque a gente vai ficar com fome Semana Santa. A gente também somos sofredor também. A gente mesmo precisa. Oxe. Hein, Marinho? Como é que faz? Por que o prefeito não dá uns peixinhos pra gente comer em Semana Santa? Em Semana Santa. Ô, Marinho. Por favor, ajude a gente, que a gente tá precisando. Tá bom? Tchau.
Tchau, 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 tchau. É, vem pra cima de mim esse negócio do peixe, viu, Scarpita? De repente, o prefeito não se organizou, Semana Santa chegou e a Prefeitura de Ilhéus devendo aí o peixe, o pescado, pra mesa das pessoas mais humildes, as pessoas menos favorecidas. A secretaria que deu. Qual a secretaria?
Ação Social.
Ação Social.
Mas não, o prefeito não fez esse trabalho. Né? Não é só agora que a gente não. O Marão não entregou peixe. Né?
Nunca
nesse seu nesse mandato dele, aí mandato não, teve, dele, não teve peixe. Marão não teve peixe. Agora, seu repórter, sobre o nosso ouvinte aí, as opiniões são livres, né? Mas eu achei que, como ele fala, turismo, um evento organizado fomenta o turismo, viu, meu amigo? Lá aí do Hernani Sá. É, ele disse que Ilhéus não está precisando de festa, mas quando a gente tem um calendário turístico, um calendário de eventos forte, consolidado, a gente atrai, né, o turista e a economia e o dinheiro vem para a cidade. Então, né, mas as opiniões são livres e os fatos são sagrados. O nosso amigo Soroba está aqui pedindo para a gente lembrar, né, os fios pendurados aí no poste em frente ao Colégio Ideal, por sinal, né, os alunos aí passando... com a cabeça próxima a esses fios, seu repórter. Fio pendurado, atenção à turma da Coelba. A gente viu o exemplo de ontem, né? E é complicado isso, tá certo? E eu queria aproveitar também nesse antes de chamar a Nath Almeida, o muro ali do aeroporto. Foi feito um desenho bonito, mas só que a ação do tempo já acabou deteriorando parte da pintura, seu repórter. Que a turma da prefeitura aí possa... Atenção, acho que a pasta do João Aquino... Vamos dar uma nova pintura ali, ficou bacana, né? Um visual diferente, a iniciativa é excelente. Aqui quando é para elogiar, a gente vai elogiar, quando for para criticar, nós vamos criticar também. Então ficou bacana, agora dá uma retocada, né? Porque a tinta com a ação do tempo já foi. Vamos lá, vamos seguindo, seguindo com Tropa de Elite, até as 8, viu?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho...
Até as 8 para você, num oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados. Daqui a pouquinho tem Clinton Alves trazendo benefícios da pomada especialista. Rede Meira de Supermercados, também patrocinadora do nosso programa. Tem também Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jau, Autopeças, Cabana, Pomito, Casa Mais Fácil, Contite. Nath Almeida tá no ponto, já já tem entrevista também. Major Joilme, a nossa convidada. Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Ex-detento do presídio de Itabuna morre no hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, na cidade de Itabuna. Duas semanas após sofrer ataque a tiros na cidade de Floresta Azul. No dia 8 de março, Rony teve a casa invadida por atiradores que abriram fogo contra ele, alvejando-lhe com 6 tiros. Na ocasião, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 92, socorreu Rony para o hospital de base em Itabuna, onde estava internado desde então. Antes desse ataque, Rony já havia sido baleado em uma tentativa de fuga do presídio e, em decorrência disto, havia perdido uma das pernas. Desta vez, não mais resistiu. Em Floresta Azul, Bambu é lançado pré-candidato a prefeito em um evento grandioso com mais de 2 mil pessoas. O PSB de Floresta Azul lançou no último sábado a pré-candidatura de Hermânio, o Bambu, à prefeitura do município. A cerimônia contou com a presença da prefeita Gisélia Santana e também do ex-prefeito Garrafão, que oficializaram o apoio ao pré-candidato, demonstraram aí a força da legenda na disputa para a sucessão municipal. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui.
Valeu, Nath.
Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite e eu volto amanhã trazendo novas informações.
Obrigadão, tchau, Nath. Tchau. Tchau, tchau. Amanhã a gente se encontra, viu? E amanhã a gente vai falar mais um pouquinho, pegar nessa carona aí, né? Você tá em Camamu, chegar até Ibirapitanga, saber como é que anda o processo da ex-presidente da Câmara, afastada da corrupção, vereadora Marlene, rapaz, que coisa, viu? Fica traquinando com o dinheiro do povo, não pode fazer traquinagem, de jeito nenhum. Vamos faturamento, na volta tem entrevista, Major Joilma, comandante da 68 CIPM, a nossa convidada.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Já estamos de volta por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. 24 horas é ao vivaço e até as 8. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Super terça-feira, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. Olha, há 2 anos atrás, nós entrevistamos a Major Joilma, ainda lá no Banco da Vitória, e agora ela será entrevistada aqui no Gabriela Center.
Novos estúdios da Gabi, dá boas-vindas aí, Major Joilma.
Seja bem-vinda mais uma vez e... recebo o abraço de Marinho Santos, Robertinho Escarpita e do Tenente Coronel Câmara. Bom dia.
Bom dia, Major.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Eu agradeço aqui a Gabriela FM por mais uma vez eu estar aqui nessa entrevista. Agradeço ao Tenente Coronel Câmara pelo incentivo aqui na cidade. E após 2 anos, como você mesmo falou, eu fui recebida aqui na Gabriela FM, iniciando meu comando na 68ª CIPM, e demonstra que minha gratidão pela cidade de Ilhéus, pelo povo de Ilhéus, pelo acolhimento e pela experiência, né, que me foi dada esses 2 anos aqui no comando desta companhia.
Se prepare para receber o título breve de cidadã ilhéense.
Sendo merecedora, eu com certeza será uma honra aqui para essa comandante.
Mas, Jojo Wilma, a gente já detecta aí uma redução, né, no índice dessa área da 68. A que se deve isso, Major?
Sim. Primeiramente, eu gostaria aqui de expressar realmente os números em 2023, né, dessa redução. Os números, realmente, nós conseguimos reduzir o número de crimes violentos letais intencionais no ano 2023 em cerca de 44%. Reduzimos as tentativas de homicídio também em 33%, 10% dos roubos. Nós efetuamos também 50 mandados de prisão no ano de 2023, apreendemos 22 armas de fogo, tivemos 52 apreensões de drogas e, né, dentre essas prisões, nós efetuamos 374 conduções para a delegacia, né? Isso prova o trabalho, né, do policial militar, o trabalho da polícia militar na região. Aqui eu venho trazer os números da 68, né, que é uma parte do trabalho da Polícia Militar na área específica da 68ª.
O efetivo é suficiente?
Nós trabalhamos com o efetivo, o Estado, né, em si, e todos os órgãos, na verdade, eles têm limitações, né, têm limitações. Mas o efetivo da 68ª CIPM e da Polícia Militar dentro de Ilhéus dá o seu melhor, né? Faz a sua parte. Dentre esses números, prova, então, esse trabalho, né, da Polícia Militar dentro da região de Ilhéus. Eu agradeço a esse efetivo, esse trabalho, e também, né, as formas que viemos desempenhando esse trabalho aqui na região, principalmente com o aumento da segurança em relação aos postos criados, né? Nós temos o posto do Malhado, né, ele abrange um perímetro de segurança, e venho aqui agradecer a implantação nesse ano do posto policial na 2 de julho, né? Esse posto policial, ele abrangeu um perímetro de segurança naquela região, onde tivemos aqui no período de janeiro e fevereiro uma redução de 62% dos arrombamentos, furtos e roubos naquela região. Então, esse aumento do perímetro de segurança através desses postos, né, onde a viatura circula principalmente naquela região, ele dá essa sensação de segurança à população e vem sendo elogiado, e vem sendo elogiado.
A 68 dispõe total de viaturas?
Sim, a 68 hoje, ela possui 7 viaturas na região, onde distribuímos também 3 viaturas por pelotão, que é o primeiro pelotão, segundo pelotão, e também o PETO, né? As outras viaturas, a base móvel, a gente coloca nos principais eventos, e também fazemos rondas escolares, também, né, temos a missão também de efetuar a ronda em relação à proteção das mulheres. Que vamos...
A Ronda Maria da Penha.
Isso. Efetuamos através do serviço ordinário. Mas esse ano, também, conjuntamente com a Prefeitura, nós vamos implantar a Ronda Maria da Penha, que já está nesse processo, né, de implantação. já está nesse processo de implantação. E venho aqui ressaltar também e agradecer ao CDL pela implantação do posto da 2 de julho, que contribuiu muito com essa implantação do posto lá na...
Justamente eu ia voltar nesse assunto do posto. A gente viu um índice alto, né, de arrombamentos no comércio, né, de lojas e praticamente os elementos, as figurinhas já carimbadas e conhecidas, que a polícia militar vai lá, faz o seu serviço, tira de circulação, mas a justiça acaba libertando e eles voltam para as ruas e voltam a praticar esses furtos. E a gente já percebe essa redução. Então aquele posto ali foi de vital importância, Major João Irmão.
Sim, sim. Como eu falei, venho agradecer aqui a todos os lojistas da região também que contribuíram para a implantação daquele posto, junto à presidência do CDL, na figura do senhor Anselmo, onde com a participação da Polícia Militar criou aquele posto, onde realmente o perímetro de segurança naquela região e o sucesso na questão de diminuição desses índices foi alcançado.
Além do comércio, é uma área do centro histórico da cidade. Tem um fluxo, né, de turistas ali constante.
Isso.
Foi uma parceria tripla, então. Polícia Militar, CDL e Prefeitura.
Isso. E eu falo o seguinte, onde há segurança, há desenvolvimento, né?
Com certeza.
Eu vou buscar levantar uma bandeira, seu Scarpita, a bandeira dos feirantes. Central de Abastecimento do bairro do Malhado. Existe um posto fixo. Pode se colocar as rondas, ver a polícia, a presença da polícia, principalmente nos finais de semana na Central de Abastecimento do Malhado, fazendo rondas no local.
Olha, como estamos, né, no programa de rádio, se fosse de TV, eu poderia até apresentar. Realmente, nossos policiais fazem ronda na Feira do Malhado. Eles promovem essa segurança através de rondas, mas nós temos também todo o bairro do Malhado para fazer o policiamento, né? A Feira do Malhado, segundo os nossos índices, nós temos, claro, índices de criminalidade, sim, mas não são índices excessivos, que ultrapassam a média. Então, os índices não ultrapassam essa média, né, de criminalidade. Mas eu também quero aqui conclamar os outros órgãos responsáveis, né, porque a segurança pública é a responsabilidade de todos.
A Guarda Civil Municipal, principalmente.
Precisamos, na verdade, de reunir todos os órgãos da questão de assistência social também para verificar as situações, principalmente, né, de moradores de rua, de pessoas usuárias de drogas, para a gente fazer uma segurança pública num ciclo completo.
O completo,
vamos buscar,
bem lembrado.
O conhecimento da Major Joilma, em nome dos feirantes, lá existe uma associação, um sindicato, e eu tomei a iniciativa de levar ao conhecimento que os feirantes, quando dá 2, 3 da tarde, está fechando seus boxes e saindo, abandonando, deixando de trabalhar por conta da vagabundagem que toma conta. Os bandidos tomam conta da central de abastecimento e leva. Eles temem, os feirantes temem a presença desses delinquentes nesse horário de 2, 3 da tarde, está todo mundo indo embora e fechando seus boxes.
Nós tivemos recentemente uma reunião com alguns prepostos da feira, né? Estamos em conversa sobre algumas situações que podemos, alguns meios de como proteger, de como melhorar essa questão dos feirantes, inclusive, né, que vamos criar um grupo de WhatsApp para melhorar essa, né, atenção com a Polícia Militar. Foi proposto também a implantação de câmeras de monitoramento. Então, com essas parcerias, com certeza, essa situação na central de abastecimento alcançará uma melhora, né, para esse público realmente de comerciantes daquela região.
Major Joilma, a senhora tocou agora nessa questão das câmeras de vídeo monitoramento. A informação que a gente tem é que já está tudo já no lugar, quase pronto para o sistema estar funcionando em Ilhéus. A gente já viu resultados em outras cidades, né, o reconhecimento facial tem realmente tirado de circulação bandidos foragidos. Está tudo pronto mesmo?
Olha, aí você tem duas questões. Tem um reconhecimento facial de câmaras de monitoramento implantados pela SSP, que funciona realmente muito bem. Nós já tivemos alguns mandados de prisão cumpridos, né, por essa, por essa nova tecnologia implantada pela Secretaria de Segurança Pública. E no caso do vídeo monitoramento particular de alguma região, ele deve ser proporcionado por prepostos, né, responsáveis pela instituição. Né? Existem essas duas questões em relação ao vídeo monitoramento.
Existe alguma perspectiva de que a Companhia 68 saia do bairro da Conquista para centralizar, para poder conseguir uma sede, um espaço físico no centro de Ilhéus, Major Joilma?
É, assim, em relação, né, voltando a nossa questão da segurança, né, em várias localidades da região de Ilhéus, eu gostaria aqui mesmo de ressaltar que a companhia é uma companhia realmente muito demandada e merece realmente, né, ter um local próprio e específico, né, para o trabalho. E nós somos responsáveis pelo serviço ordinário que nós chamamos de... que nós fazemos o policiamento diário, né, na região, no perímetro da cidade. Nós somos responsáveis por diversas operações, a Operação Navio ainda está aí acontecendo. Né, as principais festas da cidade, jogos, né, de primeira divisão que esse ano nós tivemos aqui na região. A rede bancária e também somos responsáveis por 41 escolas. Então é uma companhia realmente muito demandada. E com relação à implementação da sede, eu fico muito feliz e gratificada desses 2 anos que a gente conversou sobre isso, não foi?
2 anos.
De trazer aqui hoje a novidade de que
fala logo
a licitação.
Major Joilma,
a licitação para a implementação da sede, onde eu lhe falei, na antiga Delegacia do Trabalho, já está em andamento. Para a reforma daquela.
Que notícia daquele boa! Prédio.
De primeira mão essa informação.
Isso.
Antigo Ministério do Trabalho.
Pertinho da Cairu.
Pertinho da Praça Cairu.
E, como eu falei, a Conquista, nós estamos em fase de término de lá da implantação do PETO, que está sendo também reformado. Já estamos em fase de término, que nós vamos continuar com o PETO lá na região da Conquista. Então, com certeza, esse perímetro de segurança da 68 foi estendido em 2 anos, eu vou dizer, em 300%.
Diga
logo a previsão da 68 descer por cento, ficar tudo pronto. Existe uma previsão?
Olha, agora essa previsão, eu não posso conceder no momento, porque o processo licitatório, ele passa por fases. Né? Então, depende das fases. Vamos crer que ocorra tudo dentro, né, da normalidade e que até o final de outubro, ou eu vou estender para o final do ano, mas assim, depende das fases do processo licitatório e também do contrato com a empresa de reforma do...
Tem todo esse trâmite agora, Mário Santos.
Do prédio.
Também do processo. Agora já é uma notícia boa que a gente fica feliz em trazer.
Eu estou vendo a 68 no centro, agora estou preocupado com a
questão. De primeira mão,
viu? Estacionamento das guarnições, como fica?
O que que acontece? Não, primeiramente eu vou falar assim, minha felicidade de trazer segurança, principalmente ali onde temos o terminal urbano, onde tem a circulação de muitas pessoas, muitos trabalhadores, né? Então, assim, é minha felicidade ter, porque é estratégico aquele ponto ali para, né, a instalação da companhia. Falamos aqui sobre ponte, né? Sobre a ponte é uma rota de circulação de pessoas, então ali é um ponto estratégico e com certeza muitos trabalhadores ali serão beneficiados com a implantação da companhia.
Da área que estava sendo usada por usuários.
E voltando
de droga,
à pergunta.
Estacionamento para as guarnições, as viaturas da polícia.
Então já foi planejado. Como nós vamos fazer essa distribuição dos pelotões, como temos o pelotão ali da Feira do Malhado? Nós vamos ter o pelotão do Petro, que vai acondicionar também a Rotan. E com o pelotão das 2 de julho, nós distribuímos essas viaturas. Então, na verdade, ali nós vamos ficar com as viaturas administrativas, a base que faz o policiamento mais turístico, então não vamos ter esse problema.
Vai ter um espaço.
Não vai ter problema, Maria.
E vamos ter um espaço para estacionamento, sim, entendeu? Mas vamos reduzir, então isso foi planejado também, vamos reduzir o número de carros ali na...
A notícia é excelente, viu?
Eu tenho uma novidade. Né? Eu recebi as escadas falando dessa novidade. Eu fiquei na expectativa dessa novidade. Novidade positiva.
Uma notícia boa que o Tropa de Elite traz de primeira nessa entrevista com o Major Joilma. Agradecer a presença da Major Joilma, parabenizar pelo trabalho. A gente tem acompanhado a sua luta, estando nessa rede de proteção à mulher. Ilhéus, que infelizmente registrou aí alguns fatos que deixou a nossa cidade no índice preocupante, mas o Março Mulher, sem dúvida alguma, é marcante e a gente precisa estar alertando, não só o mês de março, mas durante todo o ano, né? Os 12 meses aí, falando da questão da mulher, e ter uma mulher como comandante da Companhia 68 é um orgulho para todos nós, viu, Major?
Para mim é um orgulho, realmente foi um desafio, né, o comando aqui na cidade de Ilhéus, mas eu só tenho um agradecimento à imprensa por ajudar a divulgar nosso trabalho, né? Agradecer, né, por divulgar o trabalho de uma mulher no comando de uma unidade operacional. Mas tenho que agradecer também, nós temos, né, um índice de violência contra a mulher ainda, né, ainda alto, mas assim, o trabalho, a implementação da ronda aqui na cidade de Ilhéus para mim também será uma conquista. E eu tenho também que agradecer, né, eu quero fazer um agradecimento particular aqui ao governador do estado, ao comandante-geral, né, ao comandante do CPRS, o coronel Vanderval, por me dar essa oportunidade, e agradecer a todo o efetivo, o principal responsável pelo alcance desses índices. Gostaria de agradecer aqui algumas unidades, a 70 CIPM, ao 15º Batalhão, que em Itabuna proporciona esse trabalho em conjunto nessa região, a CIPT Sul, né, que nos ajuda, a gente conseguiu, né, alguns índices, de alguns crimes que aconteceram na cidade, principalmente em relação também ao feminicídio, a gente conseguiu, né, a captura de alguns integrantes que responsáveis por pelas ações. Agradecer a CAERC, a CIA Rodoviária também, todas essas unidades trabalhando aqui, a 69.
Major Soeiro,
isso, todas essas unidades trabalhando em conjunto nessa região.
Parcerias,
né? Promovendo a CIPA também, que nos ajuda muito na questão do som abusivo. Então, todas essas unidades trabalhando conjuntamente aqui na região. Agradecer o Corpo de Bombeiros, que nos, né, nos apoia muito em algumas operações. Então, assim, todas as unidades trabalham em conjunto aqui nessa região e proporcionam o controle da criminalidade, né, e proporcionam segurança pública aqui na cidade de Ilhéus.
Major, cuida bem do meu amigo, Sargento Gerson Mendes, presidente da PPM, viu?
Sim.
Que ele é da 68. Eu já quis levar ele para 61, para o Baitaba, para trabalhar com o Major Zaná, mas ele não quer sair da 68.
Homenagem muito bem feita, principalmente os policiais da reserva, né, que contribuíram tanto para a Polícia Militar, e Mendes...
ao vivo aqui.
Que está aqui, ele contribui demasiadamente para o trabalho da 68, e não só o trabalho da 68, o trabalho da Polícia Militar em toda a região, e eu posso dizer, em toda a Bahia, como representante aqui da classe policial militar. Muito obrigada, viu, Mendes? Um agradecimento particular aqui a você.
Maravilha. É bacana, ainda bem.
A presença do Sargento Rogério.
Sargento Rogério e Gerson Mendes aqui com a gente, acompanhando o Major Joilma. Major Joilma, um abraço. Conte sempre com a gente, viu? Gabriela FM, em nome do nosso diretor, Valderico Júnior, parceiro da Polícia Militar da Bahia. Grande abraço.
Obrigada.
Podcast daqui a pouquinho liberado com a entrevista com a Major Joilma, comandante da 68. Que notícia ótima aí, viu? Aquele prédio onde funcionou a Delegacia do Trabalho, Praça Cairo, será a sede da Companhia 68. Breve. Notícia chegando primeiro no Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora.
Vamos até Itabuna trazer Manuel Messias, preparar para fazer uma foto bacana com a Major Joilma, atualizar lá na nossa galeria no Instagram. E agora a gente segue para Itabuna, porque aqui a notícia não para, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel. Aquele abraço para você, obrigado. Chegando com a notícia. Notícia boa para Itabuna, convocação dos aprovados no concurso, Manuel. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador Ainéos. Na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder da Construção. E que não fecha para almoço, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Bahia Matos, em frente à Nestlé, direção do amigão Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindicef, anunciou uma paralisação na categoria hoje, terça-feira. De acordo com o sindicato Sindicef, o motivo da paralisação é a busca pelo reconhecimento e garantia do ticket de alimentação para os servidores municipais. De acordo com o sindicato da categoria, a paralisação foi motivada pela ausência de proposta da prefeitura para o ticket de alimentação durante a campanha salarial. Meus amigos, o setor policial andou movimentado nas últimas horas. Corpo de adolescente que estava desaparecido é encontrado. Ontem, segunda-feira, o corpo do adolescente Wendel Gabriel, 16 anos, foi encontrado por populares na região conhecida como Caldeirão do Diabo, na Baixa Fria, do bairro Maria Pieira, aqui em Itabuna. Wendel Gabriel, que estava desaparecido, era morador do bairro Mangabinha. Segundo familiares, ele havia saído de casa informando que iria visitar a namorada, supostamente moradora daquela localidade, bairro Maria Pinheiro. Peritos da Polícia Técnica fizeram a perícia e a remoção do corpo. Havia uma perfuração de arma de fogo no menor, que atingiu o peito direito e atravessou, saindo pelas costas da vítima. PM apreende simulacro de pistola. A Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem estaria portando uma arma de fogo em um posto de combustíveis localizado no bairro Ubis 4, aqui em Itabuna. Uma guarnição deslocou-se até o local, mas não localizou o suspeito. Em uma busca pelo posto de combustível, os policiais encontraram um simulacro de pistola que foi apreendido e apresentado no plantão central da Polícia Civil. PM é acionada para caso de violência doméstica. Policiais militares do 15º Batalhão deslocaram-se até a Rua da Bananeira, no bairro Lomanto, para verificar uma denúncia anônima sobre violência doméstica. Os policiais flagraram uma áspera discussão entre um jovem casal e interveio para que não houvesse agressão física. Em cima de uma mesa, os policiais visualizaram vários saquinhos de maconha e um saco de cocaína. Um saquinho. O homem foi preso e o material encontrado foi apresentado no complexo policial aqui de nossa cidade. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador na Avenida Itabuna, 841 Ainéos, em frente à Líder da Construção, e que não fecha para almoço, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Bahia Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galjão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Outono, Gabriela.
Tamo de volta! Bom dia! Você ligado com a gente, até as 8, Tropa de Elite, a metralhadora da informação, hein? Muita, muita coisa boa, bacana no nosso programa de hoje, hein, seu repórter? Olha, um fato interessante que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu queria parabenizar, né, a atitude do prefeito Moacir Leite Júnior, dos vereadores de Uruçuca, essa perseguição do governo do estado. E a gente vai contar essa novela já já. Seu repórter, venha com a notícia. Daqui a pouquinho, última passadinha no nosso WhatsApp. E já já também tem Clinton Alves falando dos benefícios da pomada especialista, a inimiga das dores.
Olha, Scarpe, deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. um menor de iniciais MRN. Esse menor, morador da Vila Serra Grande, município de Uruçuca, e vítima de espancamento, não sabendo informar a motivação da agressão. Fato ocorrido no bairro Novo, na rotatória de Serra Grande. O menor foi socorrido pela ambulância de Serra Grande, o mesmo sendo atendido no plantão médico do Costa do Cacau. Eupídio foi a nova vítima da violência, homem crivado a balas. Eupídio Maia dos Santos Neto, 45 anos, morto com diversos disparos de pistola 380, fato ocorrido bairro Nossa Senhora da Vitória, e segundo a Polícia Militar, aconteceu próximo de um ferro velho. Eupídio foi encontrado no chão, trajando calça jeans, com perfurações nos braços, na barriga e na panturrilha, com indícios de execução, praticamente a queima-roupa. O DPT, Departamento de Polícia Técnica, após necrópsia, liberou o corpo para sepultamento. A esposa de Eupídio foi ouvida no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Esse caso está sendo investigado, apurado, sob a responsabilidade do competente delegado, o doutor Helder Carvalhal, que é o titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, Scarpi.
Tá aí, então, viu, rapaz? Que onda. A onda da violência é assustadora. O Clinton Alves está na linha com a gente, né? Vamos dar bom dia ao Clinton. Ele está sempre trazendo benefícios da pomada especialista. Clinton, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte da Gabriela FM aqui em Ilhéus e toda a região. Uma excelente terça-feira. E aí, amigo ouvinte, você amanheceu esse dia com dor na coluna, com tensão muscular, dor nas juntas? A dica que trago agora pode te ajudar. Fique atento.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, a pomada especialista pode ajudar a aliviar o sofrimento dos nossos ouvintes que nesse momento estão com dores nas juntas, Clinton?
Robertinho, a pomada especialista tanto pode como vai ajudar a quem sofre com dor nas juntas. Seja por causa da chikungunya, por causa do reumatismo, porque você sofreu um acidente, por causa do seu trabalho, aí você tem sentido muita dor nas juntas, ah, eu tenho artrite, eu tenho artrose, você pode combater essas dores, esse inchaço, esse vermelhidão, usando a pomada especialista todos os dias. Você vai aplicar uma leve camada no local desejado, não precisa da massagem. Daqui a pouco você sente a pele esquentar um pouco e vai perceber a ação da pomada especialista agindo em prol do seu bem-estar. E esses benefícios ocorrem por causa da composição da pomada especialista. É uma pomada para tratamento. Quem usa a pomada especialista uma vez não abre mão mais desse produto maravilhoso. Indica para amigos, para parentes, porque é uma pomada eficaz no combate às dores, no combate ao inchaço, problema circulatório, tensão muscular. Você precisa experimentar a pomada especialista. Se você ainda não usa, você vai na farmácia hoje mesmo ou na loja de naturais e compra a sua pomada especialista. A pomada que tem alta concentração de ativos. Quando você aplica a pomada especialista em uma área do corpo, você vai estar aplicando uma grande quantidade de óleos de eucalipto, de pinheiro bravo, de alecrim, de copaíba, dos extratos de arnica, de erva baleeira, o mentrasto e o mentol. É uma pomada diferenciada. Se você quer uma pomada eficaz para combater as dores, como eu falei, para combater o inchaço, os hematomas, os problemas circulatórios, a tensão muscular, você vai comprar a pomada especialista. Vá na farmácia da sua preferência hoje ou na loja de naturais e peça pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton! Quinta-feira estaremos te aguardando ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM. Inclusive, traga aí umas pomadas pra gente sortear pros nossos ouvintes, viu? Bom, seu repórter, sobre esse episódio aí da ambulância de Iguaçuca, o prefeito é um parceiraço, né, do Tropa, Moacir Leite Júnior, e a gente tem um carinho muito grande por Iguaçuca. E a ambulância sofreu um acidente. O Estado, né, o seguro pagou essa ambulância. O sinistro deu lá PT, deu perda total. E o Estado, o governador, segurando. Ontem aconteceu uma solenidade, justamente de entrega de ambulância, de equipamentos, né, na área da saúde. E os vereadores foram, na sexta-feira, até a sede, lá no CAB, na Paralela, protestaram em frente à sede da Secretaria de Saúde, foram lá no prédio, e aí agora, de uma hora para outra, aparece a ex-prefeita dizendo que o presente, né, ela que está trazendo um presente para Iguaçuca. É inaceitável esse posicionamento, o governador Jerônimo, que se diz, né, defender, né, a gestão, que nem um republicano. E não é isso. O Iguaçuca vem sofrendo a perseguição, viu? Uma
politicagem, né, Scarpino?
Politicagem, perseguição.
Politicagem é inaceitável.
Aí, inaceitável. Giro regional, último giro aqui pra gente trazer aqui essas informações. O povo no ar com a gente. Vamos lá, bom dia pra todo mundo, viu?
Aqui o povo fala.
O povo fala na metralhadora da informação. Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Scarpita, Marinho Santos, que as bênçãos do Mestre Jesus envolvam os nossos corações.
Amém.
Em muita paz e muita luz. Bom dia a todos.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho. Silvio Pintura falando. No dia 27 de fevereiro,
sim,
o vereador Éder Júnior pediu, junto com o presidente da Câmara, a implantação de dois braços com lâmpadas aqui no final da Rua das Flores.
E aí?
E até hoje não foi atendido pelo prefeito Mário Alexandre e seus secretários.
Imagina
só. Eu queria que vocês cobrassem na rádio para mim, por favor, aí.
Imagina só, senhor repórter. Vereadores da base não estão tendo pedido atendido aí, viu?
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Tudo bem com vocês?
Tudo.
Beleza. Gostaria de mandar um bom dia para meu filho Danilo, minha filha Jéssica. Mandar um abraço para Major Joilma. É isso, minha amiga, eu gosto muito dela.
Tá,
gosto muito dela. É uma boa pessoa, viu? Valeu.
Valeu,
Cida. Um abração pra todos vocês aí.
Um abração pra você, Cidinha. Cida Nascimento, lá da Barra, viu? A notícia boa da Major Joilma, né, seu repórter? Goinha, do Alto da Piedade. Olha, belíssima entrevista com a Major Joilma. Orgulho de nós mulheres, que legal, viu? Carlos Ribeiro do Malhado, bom dia, Carlos.
Santo, bom dia, Roberto Capitão.
Bom dia.
Fala pra essa senhora aí, dona Keila.
Ah,
tá, não tem prefeito, de Léo não. Por isso que Itabuna dá peixe, que Itabuna tem prefeito, e Léo não.
Tá vendo, seu repórter? Danado, esse negócio do peixe, todo ano é isso, viu? Olha, bom dia, Scarpita. Mário Santos, na rua Rio Cachoeira, na Morada do Porto, final da ladeira. Diz que, rapaz, o negócio tá danado. Agora, a Morada do Porto não é 68, viu? Morada do Porto já é 70, né? Um abraço aí para todos, né, que estão engajados em defender a segurança pública. Tem o Rubens Soares, um abraço para você. Sônia Mara, do Residencial, um abraço também. Obrigado aí pelo carinho. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Está mandando... Quer que a gente peça pro Marão mandar o peixe pro povo, viu, rapaz? É, rapaz, o peixe do povo, ela quer o peixe, quer o leite de coco também para fazer a moqueca, viu? Colônia de Pescadores Z34, aquele abraço, Zé Neguinho, Reinaldo Oliveira, Nega Áurea, um abraço para você. Cadê o Paulo José? Vamos trazer o Paulo para fechar o Tropa de Elite de hoje. Amanhã tem Felipe Madureira, essa entrevista amanhã promete. Felipe Madureira, amanhã, gerente local da Embasa, estará conosco em uma entrevista muito bacana.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo!
Idosos e demais grupos prioritários devem procurar uma unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação contra a gripe. O Brasil diz sim para a vacina. Bom dia, meus amigos! Vamos com mais um giro de notícias para esta Terça-feira Santa. Bom dia, bancada! Vamos com a informação de que o blogueiro e servidor público Estevão Silva, lá da cidade de Guaratinga, ele que possui um site de notícias, sofreu um grave acidente quando estava próximo à cidade de Itabela, na BR-101. Estevão tem 44 anos de idade, ele estava dirigindo o carro em companhia da esposa e mais um filho quando teve o carro totalmente destruído em uma grave colisão com dois caminhões na região de Três Pistas. O impacto foi tão severo que o veículo foi completamente destruído, resultando em um traumatismo craniano para que Estevão fosse, inclusive, levado imediatamente pelo SAMU até o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, onde segue em observação médica, e nós traremos mais detalhes em um outro programa. Grave acidente também ocorreu na cidade de Macarani na noite de ontem, segunda-feira. Um motociclista foi atropelado em cheio por um carro de passeio no bairro Ipeville, próxima à entrada da cidade, sentido Itapetinga. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o rapaz é atingido pelo veículo em alta velocidade. Na colisão, a moto e o condutor foram arremessados a mais de 10 metros de distância. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro à vítima. Segundo informações, a vítima foi identificada pelo apelido de Guedinha, um porteiro escolar, e o suspeito de atropelar, conhecido como Gazinha Açougueiro. Apesar da gravidade do ocorrido, a vítima sofreu escoriações e arranhões pelo corpo. Ainda segundo as informações, o motivo pode ter sido uma aposta de jogo. O caso é investigado pela Polícia Civil de Macarani. Um homem foi preso no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, logo após matar o marido da ex-mulher. Segundo relatos de moradores, motivado por ciúmes, Renato da Silva Pereira, de 41 anos, tentou incendiar a residência da ex. No entanto, ao tentar impedir que o imóvel fosse destruído, o atual marido da mulher, Zenilton Santos Feda Santos, de 56 anos, foi espancado e acabou morrendo. A mulher, de 48 anos, afirmou que, após ser atingido por um soco no rosto, o companheiro caiu desacordado, enquanto Renato passou a pisoteá-lo na cabeça. Depois de cometer o crime, Renato também ameaçou a ex de morte e fugiu para a casa dele, no mesmo distrito onde acabou preso. A polícia segue nas investigações e ele poderá aí, portanto, responder por este bárbaro crime, ficando à disposição da justiça. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, obrigado pela sua participação no nosso programa. Olha, notícia boa que chegou hoje durante a entrevista com a Major Joilma, Companhia 68, breve, no centro da cidade, naquela área, né, que vem sendo utilizada por usuários de drogas e moradores de rua. Conquista também deste programa em prol do nosso povo, da nossa gente. 68, então, na Praça Cairu, breve. Seu repórter Marinho Santos, final de mais um Tropa. E hoje, amanhã, na Gabriela FM, vai ficar no comando dela, Suzy Luz.
Suzana Luz. Tem pergunta que quer saber. E a pergunta é a seguinte: as denúncias que foram feitas pelo blogueiro Emílio Guzmão, do blog do Guzmão, como é que vão ficar? Ele denunciou desvio de verbas da Superintendência de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ilhéus. E até o presente momento, nenhuma resposta sobre o assunto. Irão ficar impunes?
Vamos continuar cobrando. Final de mais um Tropa, então. Valeu que valeu pela audiência, pela paciência. Amanhã, bem cedinho, a gente se encontra aqui, tá certo?
Um abraço a você também. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Um forte abraço a você, Suzana Luz. Suzy Luz! E até amanhã, se Deus assim permitir.
Novo oferecimento todo especial, pré-moldado de Guanabara. Vai descer, tem que descer a escada. Prepara aí que você vai descer a escada. Num oferecimento todo especial aí, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Doutor Fix, a manta líquida com borracha, também. Aí, ó, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Casa Mais Fácil com Tintintas. Agora sim, atenção, Grazebeck, ao top de 4, 1, 2, 3, gravando.
descendo as escadas do Gabriela Center. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui!
Robertinho,
vem comigo, Robertinho Escarpita!
Um show de rádio pra você!
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Suzy Luz no comando da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser, hein?
Você curtiu!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.